Albintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, que está no ar todos os domingos, ao vivo, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana e também pelo projeto Dão Brasil e Você. Bem, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela audiência. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que a vida de cada um de vocês realmente seja um canteiro de oportunidades e que nas suas primaveras, que se vão iniciar, que vai iniciar também agora dia 21, não é isso? Acho que é isso. Que vocês sejam amantes da alegria, que nos seus invernos sejam amigos da sabedoria e quando vocês errarem o caminho, que recomecem tudo de novo. Pois assim será que vocês cada vez serão mais apaixonados pela vida. E aí poderão descobrir que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, aproveitar as perdas para refinar a paciência, também usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as janelas da inteligência para o percurso de um novo caminho. Parabéns a todos vocês, então. Hoje o tema do nosso programa, ele tem por base o viajarmos mais leves por esta estrada que é a vida. Mais leves e mais atentos. E Buda já deixou escrito que o segredo da saúde corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. O programa de hoje tem a seleção musical da filha de uma amiga minha, Alice Maria, a Célia Regina, já que numa pequena e rápida conversa que tivemos hoje de manhã, ela realmente me deu a ideia do tema para o programa, e ao falarmos sobre suas vivências e sentimentos, né? E a meu pedido, ela sugeriu algumas músicas, e são essas músicas que iremos trazer nos nossos intervalos. Fiquem por aí, a gente volta já já. E mais uma vez, obrigado a todos pela vossa audiência.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar.
Vida leva
aí. Deixa a vida me levar.
Vida leva aí.
Deixa a vida me levar.
Vida leva aí.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço um pouco do que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar,
vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Pois é, gente. Bem, cada pessoa, amigos, neste nosso universo, ela, como eu diria, ela está num certo grau de desenvolvimento. E, normalmente, as pessoas do mesmo grau, elas se atraem e tendem até a formar grupos que pensam de maneira semelhante. E, realmente, existe uma minoria nos graus mais elevados, assim como também uma minoria nos graus mais baixos. E este desenvolvimento, creio eu, nada tem a ver com classe social, com classe econômica ou qualquer outro adjetivo mais simplista. E aos poucos, né, cada um vai subindo ou descendo de frequência de acordo com a sua própria percepção de vida. Então, independente do grau de aproximação, cada indivíduo, como o termo já prevê, né, está trilhando um caminho único, um caminho que é seu, um caminho individual. Mas realmente a gente acaba sofrendo por esperarmos que o outro se comporte de acordo com as nossas expectativas. Mas a grande verdade é que nós somos os únicos responsáveis pelo conto de fadas que criamos em nossas mentes. O nosso maior desafio aqui é entender que somos os únicos responsáveis por nossa evolução e que realmente conviveremos com muitas pessoas durante a vida. Mas teremos que reparar que nenhuma é igual a nós. E cada uma dessas pessoas, elas nos dará o que pode e nada além disso. Seja coisa boa, seja coisa ruim, seja o esperado ou seja o não esperado. E que realmente nós temos que aceitar, até nos piores cenários. Porque quem nos prejudica é também alguém tentando sobreviver da melhor maneira que imagina. E, nesse caso, o melhor que podemos fazer é não transformar mágoa, rancor e inveja ou qualquer outro sentimento, né, num vínculo destrutivo. Eu aprendi que nos frustramos e também nos sentimos vazios agindo de maneira imatura e inconsequente, quando realmente a gente cria expectativas sobre o que foge do nosso controle. Expectativas sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o lado de fora, sobre o lado de dentro, sobre a nossa paixão, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre as pessoas que realmente cruzam a nossa vida. E que eu entendo que a receita para matar aos poucos este vício de esperar demais das pessoas é focar nossas atenções em quem? Em nós mesmos, em nosso desenvolvimento físico, em nosso desenvolvimento mental, intelectual e espiritual. E com o tempo nós iremos percebendo que há tanto a ser feito para melhorarmos e evoluirmos, que nossas grandes frustrações, elas se tornam ínfimas e insignificantes. E que não existe receita para a felicidade, né? Pois a fórmula ela varia de acordo com as diversas fases da vida. E a cada passo conquistado, nós iremos aprender que já temos tudo o que é preciso para uma vida perfeita. Entre contemplativa e autônoma em sua caminhada, jogaram-lhe diante de si um ser repugnante, uma amiga minha, um rato, veja bem. E esse impacto violento para o qual não estava pronta, na verdade, ela leva a uma reconstrução de si mesma. E para se reconciliar com o mundo, com Deus e consigo mesma, talvez seja necessário então ela cometer os seus próprios crimes. Bem, a cena é sóbria e desnuda. Uma amiga caminha pela Avenida Copacabana, tentando ser algo que poucos conseguem. E essa mulher, ela se dedica a ser livre. Então o personagem anônimo de Clarice Lispector, a infelicidade clandestina, no conto Perdoando Deus, figura em seu monólogo interior e abre a demanda para novas inspeções da realidade. E essa mulher, ela se sente livre ao perceber o mundo ao redor e repara que tal ato mal precisa de suor. Ela presta atenção nas coisas, é passivo, já que em um curto momento de epifania, né, se torna ela responsável pelo mundo. Então eis que essa mulher, ela pisa repentinamente em um ser grotesco, seu oposto, um rato morto. Morto, quieto e ruivo. Maior assombro não poderia existir, não é? Mas é. E a fuga é ulterior. Mas essa mulher continua a viver. Pega desprevenida, ela se sente insultada, devastada, presenteada com brutalidade por um Deus zombador, um Deus que lhe mostra que não seria tão fácil assim assumir o mundo, que não seria tão fácil assim amar a tudo, inclusive ao desconhecido. Ora, será que ela não poderia ser mãe do rato também? Não. E não porque essa mulher não sabe ceder. Embora ela tenha que lidar daqui para a frente com o real, ela que até então sentia a plenitude com o ilusório, com o mundo inventado. É porque ainda não sei ser eu mesma, diz ela. E então o castigo é amar um mundo que não é eu. E ela julga realmente ter conhecido ou ter intimidade com o mundo. Mas sequer ela aceita esse mundo. Sequer ela aceita e conhece esse mundo. Então como amar o mundo, como amar um rato, como amar um Deus, se essa mulher está contida e sonegada? Se essa mulher não aprendeu a amar a si mesma? Como ela disse, como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Pois ela aprende sem solicitação que o amor vem do oposto, da incompreensão, do reconhecimento das fraquezas. E uma voz grita incorporada: é possível alcançar a essência se uma mulher entrar em um contacto com a carne, com o sangue, com vida extinta, mesmo que seja sob a forma de um animal repugnante? Como é que se pode amar o belo sem antes legitimar o feio? É? Então é Deus a proteção daquilo que essa mulher não aceita em si mesma. Então é tempo, portanto, de aquecer e, diante da morte defrontada, nos reintegrarmos com a vida. E não é preciso, contudo, carregar o rato nas mãos, muito menos provar de sua matéria. Agora, admitir o seu asco é uma maneira de permitir que seus crimes sejam cometidos sem negar seus impulsos. Também nós, amigos ouvintes, caminhamos por avenidas distintas, contemplando o inexplicável. Nós tentamos ser livres, onipresentes e pais de tudo que existe. Mas, diante do medo e desapontamento, damos um novo sentido à realidade, embora nós o passamos com uma sensação momentânea de que a vingança seja capital. Seja ela para a ira, né? Mas depois de passada a ira, o que vem a seguir é uma reinvenção de nós mesmos. e até mesmo trêmulos. A verdade é que continuaremos a viver. Então, lembrar, sofrer, agradecer e, com sorte, superar. Porque todo aquele que passa por situações complexas, em que na hora não sabe bem o que fazer, e em que se sente dividido por emoções, por impressões ou fixações, por frustrações, quando passa por tudo e tem condições de refletir a respeito disso tudo, começa a relembrar aqueles momentos, as pessoas envolvidas e a se questionar quanto àquilo que acontecia, não é? O que sentia a respeito e também as posições que poderia ter tomado e que infelizmente não tomou. É sobre isso que iremos falar no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já já. E a chuvinha continua regando o meu quintal.
Cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosa.
De volta, então quero mandar um abraço para a minha querida ouvinte e amiga, a Aninha, que está lá em Belém, a Ana Angélica, que está lá em Belém, de São Francisco, em Pernambuco. Forte abraço, Ana. Mas como eu estava falando, então, amigos, para uma pessoa com questões subjetivas relevantes, aquilo que eu vos acabei de falar no último bloco pode se tornar até um karma, né? Lembrando-se de momentos que passam a acompanhá-la e até importuná-la, né? Como dívidas que deveriam deveria já ter sanado, como comportamentos que deveria ter corrigido, ou mesmo até sensações sobre as quais deveria ter pensado mais a respeito. Mas, no limite, quando a pessoa se sente acompanhada por esse tipo de questão, ela pode até enlouquecer, né? Pode até enlouquecer sem conseguir se esquecer de companheiros, de pessoas queridas, de amores, de amantes, bons momentos ou até chances que não soube aproveitar. Então não adianta muitas vezes falar para esse tipo de pessoa que o que aconteceu já aconteceu, que é passado, e que ela precisa olhar para frente, para a própria vida. E não adianta porque os motivos pelos quais ela lembra não desapareceram. E muito do que ela era ainda continua consigo mesma. E ela sente que gostaria de retornar àquilo que passou, também porque não consegue lidar até com os problemas atuais. Então fica aí uma situação meio estranha, não é verdade, amigos? Em que a pessoa não consegue viver o dia de hoje, porque acaba revivendo constantemente o dia que passou. Então aí muitos se perdem nessa divisão, porque certas pessoas passam. Muitos se enlouquecem, outros adoecem, inclusive lembrando de momentos que ninguém mais dá qualquer relevância. E o pior, para esse tipo de pessoa, amigo ouvinte, nesse tipo de situação, é que não adianta tentar voltar atrás, nem em si mesmo, nem na situação concreta, nem com a pessoa eventualmente envolvida. É como se essa pessoa ela estivesse presa numa cápsula do tempo, da qual não consegue sair por mais que se esforce. E mesmo até tocar a vida atual, torna-se um karma para ela, para essa pessoa, isso na medida em que as lembranças elas aparecem, né? E ela não parece conseguir chegar a uma conclusão. Estava certa ou errada em fazer como fez? Essa geralmente é uma questão que a gente tem que realmente analisar. Amigos ouvintes, o apelo à religião cristã, aquela que perdoa tudo, realmente pode ser uma saída nesse tipo de situação. E pode ser uma saída na medida em que, por mais que tenha errado, né, em pensamento, sensação ou até em ato, a pessoa passa. E passa quando se sente perdoada, a sentir que tudo passou, que os dias são novos e que algo de novo a espera. Isso tendo como base uma nova sensação, uma nova forma de ver o mundo. Outras religiões, elas podem servir como emplastros, que de repente lhe servem até como alívio e que lhe dão uma solução, ao menos temporária, aos seus dilemas. Mas a maior salvação para esse tipo de pessoa só pode se originar dela mesma. Ela entender que o mundo avança, de que os tempos de ontem não podem ser avaliados pelo conhecimento de hoje, de que as decisões tomadas o foram com tudo aquilo que lhes dizia a respeito, né? Que as escapadelas eram uma forma de suportar também. Por quê? Porque no mundo em que vivemos, amigo ouvinte, muito daquilo que fazemos, apenas no limite, só o fazemos no limite do suportável. E quando não suportamos, nós precisamos tomar atitudes, fazer alguma coisa, né? Tudo isso para quê? Para que a gente possa suportar. Então é preciso agradecer, ao menos, quando conseguimos estar presentes no momento em que refletimos sobre o passado com outros olhos. Quando conseguimos nos olhar de forma crítica, sabendo que erramos ou que acertamos nos nossos erros e que, se por um lado nós poderíamos agir diferente, e a gente sempre pode, não é verdade? Agora, no limite, nós podemos ser abençoados e podemos ser abençoados ao perceber o que poderíamos ter feito. Então, nós temos que agradecer por muitos, já que muitos não conseguem chegar até aqui. Muitos não conseguem pensar em tempo viável naquilo que fizeram de errado, nem tão pouco refletir com sensação, mesmo que de pesar, naquilo que poderiam ter feito diferente e não fizeram. Muitos, inclusive, acabam rompendo relações sem jamais terem pensado nisso, né? Como se tivessem estado inteiramente corretos. E esses levam os erros consigo. Erros que muitas vezes cobram o seu preço lá na frente, e às vezes é um preço bem pesado. E daí uma realidade também, e que eu vejo muito por aqui, especialmente de há uns anos para cá, acho que a verdade é que ninguém verdadeiramente feliz, ela precisa de plateia. Ninguém precisa saber o quanto somos felizes, né? Além daqueles a quem devemos ser gratos por nos oferecer um amor verdadeiro, que sempre nos curará e nos provocará sorrisos espontâneos. Aqueles que sempre estarão de mãos dadas connosco, faça chuva como agora, ou faça sol. Fiquem por aí, a gente vai mais um pequeno intervalo, a gente volta já para falar sobre isso.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
E a vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
E não terá vergonha.
Voltando então, em tempos de felicidade estampada nas vitrines e de selfies espalhadas pelas redes sociais, a impressão que nós temos é de uma sociedade feliz, uma sociedade alegre, uma sociedade positiva, uma sociedade apaixonada e apaixonante. Somos todos bem resolvidos, todos bem amados. As amizades são verdadeiras, os filhos são perfeitos, a comida é maravilhosa, 24 horas por dia. Pelo menos nos perfis virtuais. Logicamente, amigo ouvinte, que as redes sociais elas não devem servir a lamentações e queixas, nem a indiretas desagradáveis, né? Pois lá nós estamos para nos divertir e, sobretudo, para higienizar nossa mente, né? Fugindo um pouco à estafa do nosso cotidiano apressado e nunca como antes atribulado. Mas muitos confundem a rede virtual com um diário íntimo, né? Prestando aquilo que deveria ser resolvido junto a um terapeuta. Aquelas coisas que não interessa a mais ninguém, né? Por outro lado, há quem exagera também na felicidade estampada nas fotos e nos posts, né? Acabando até por se expor em demasia, como se a própria vida ela fosse um filme de interesse de todos. Mas, embora cada um use os seus perfis da forma que bem entender, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Há que se tomar cuidado, né? Para que não se exagere no compartilhamento de tudo o que acontece, de todo o passado e todo o passado, inclusive se resguardando, né? De gente que fuça os perfis à procura de casas, né? Sem ninguém, né? Para assaltarem ou de alvos de sequestros. Tem muito disso, sabiam? Então, amigos ouvintes, como tudo na vida, nós temos que nos acautelar equilíbrio, e, sobretudo, manter o equilíbrio na forma como lidamos com o mundo à nossa volta, na maneira como nos relacionamos com as pessoas que convivem connosco. Lá nas redes sociais, nós acabamos por não conhecer ninguém tão a fundo, e tão a fundo que a gente possamos nos abrir totalmente, inclusive nos expondo em nossas fraquezas, né? Uma vez que muitos não perderão a oportunidade de usar isso contra nós, quando para isso lhes for interessante. Da mesma forma também, amigo ouvinte, para dar aos quatro ventos uma vida cor-de-rosa, maravilhosa e perfeita, como se tudo desse certo na nossa vida, muito provavelmente acabará atraindo a inveja alheia. Então, embora o mal não nos atinja quando temos o bem em nossos corações, a verdade é que existem pessoas que usam de meios jamais imaginaríamos para nos prejudicar. Portanto, quanto menos souberem de nossas vidas, melhor será. E a melhor maneira de ser feliz, no final de contas, é compartilhando o que sentimos com as pessoas que nos amam com sinceridade, com aqueles que sempre estarão de mãos dadas connosco, faça chuva ou faça sol. Porque ninguém precisa saber o quanto somos felizes, além daqueles a quem devemos ser gratos por nos oferecer um amor verdadeiro que sempre nos curará e também nos provocará sorrisos espontâneos. Porque realmente a felicidade ela não se alimenta de plateia. A felicidade, amigos ouvintes, ela se alimenta de amor que vai e volta cada vez mais forte. Aquele amor que vai e volta cada vez mais amor. Então nós temos que aprender a viajar. Temos que aprender a viajar pelas páginas sociais da internet e também aprender a viajar quando tiramos umas férias, quando tiramos um tempo para nós. Porque, assim como nas férias, viajar na vida, leve na vida, requer uma grande dose de autoconhecimento e, sobretudo, determinação de mudança. Abrir mão não é a palavra de ordem. Saber quando e como abandonar o excesso, aí é que está o pulo do gato, né? Para uma vida com menos exigências, com menos cobranças e, sobretudo, com menos exposições. Fiquem por aí, a gente volta já para falar sobre isso. E obrigado a todos mais uma vez pela vossa maravilhosa audiência.
Que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria.
Que a dor não me seja indiferente, que a morte... pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos, para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo. O de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída.
É isso aí, gente. A força para encontrar a saída só está dentro de nós. Bem, eu vou vos contar um caso que aconteceu comigo numa das minhas viagens. Aconteceu uma cena que misturava desespero e impaciência. No check-in de um aeroporto, um casal que estava comigo para embarcar no mesmo voo, ele abria cada uma das quatro malas e mochilas abaltadas e ia transferindo nervosamente itens de uma para a outra mala, na tentativa de não ultrapassar a cota de 32 kg por bagagem. E uma funcionária desolada pisava as malas e mostrava o visor da balança. Bem, gente, eu não cheguei a saber o desfecho dessa situação. Uma situação que durou pelo menos enquanto eu estive lá uns 20 minutos, mais ou menos. Né? Se tiveram até que jogar alguns artigos fora, ou se pagaram pelo excesso de bagagem. Porque acabou chegando a minha vez também, outro atendente me atendeu e eu fui cuidar da minha viagem. E como sempre, eu despachei as minhas malas bem levinhas e saí carregando a mochila. Gente, eu, apesar de português de nascimento, mas brasileiro de alma, meu sonho de consumo é viajar como um europeu, puxando uma malinha de bordo. Acho chique esse despojamento, né? Ainda não cheguei a esse ponto, mas eu estou verdadeiramente perseguindo esse caminho, no turismo e na vida. Então eu costumo dizer que o segredo de um bom passeio é viajar leve, é poder andar de transporte público sem dificuldades, é poder subir e descer escadas sem precisar de ajuda, é se arrumar rapidamente como os poucos itens que estão na bagagem, né? E economizar nas compras, né? Por não ter mesmo onde guardá-las, fazendo uma enorme diferença isso aí, para onde não ter onde guardá-las e também para o meu bolso. Então a questão é como atingir esse patamar de desapego, quando as grandes preocupações são não sair nas fotos com a mesma roupa, são como comprar porque está barato, levar presentes para todos os amigos e familiares, rechear a casa com souvenirs e um sem número ou outro de motivos, né, para comprar, que só a cultura do consumismo explica. E realmente eu nunca fui um grande consumidor. Então o resultado está na cena que vos falei, mas muito além dela, amigos, no desperdício de recursos necessários à manutenção de um comportamento e um estilo de vida voltados à acumulação de bens materiais, à ostentação e sobretudo à aparência. Quando eu falo em recursos, eu me refiro não só a tempo e dinheiro, mas sobretudo a energia, emoções, sonhos, aspirações, escolhas e renúncias. Porque assim como nas férias, viajar leve na vida requer uma grande dose de autoconhecimento e, sobretudo, de determinação de mudança. Então, abrir mão é sim a palavra de ordem. Saber quando e como abandonar o excesso, Aí está o pulo do gato, né, para uma vida com menos exigências e, sobretudo, menos cobranças. Viver leve, amigos ouvintes, é sinónimo de bem-estar. Viver leve é sinónimo de qualidade de vida. É decidir ter o essencial. Não importa que significado isso possa ter para cada um de vocês. Para mim, o essencial é o contrário de supérfluo. E basta ter em mente estes dois conceitos para fazer até uma boa faxina nas nossas vidas. Então, o que é que realmente você já se questionou? O que é que você anda carregando que poderia jogar fora? Você já se questionou qual o excesso da sua bagagem? Então, da mesma forma que ao arrumar uma mala de viagem, nós queremos colocar o guarda-roupa inteiro dentro com medo de precisar de algo. E na vida também vamos colecionando itens que pensamos imprescindíveis à nossa felicidade. Não vivemos sem um determinado nível de renda, sem um determinado parceiro, sem determinados grupos de amigos, sem determinados hábitos e vícios, sem determinadas crenças. Então desfazer-se é fora de questão, porque na verdade não queremos pensar sobre a inutilidade em nossas vidas. Vamos acumulando tranqueira com desculpas mais racionais do mundo. Então a única racionalidade realmente é o peso que carregamos. E quando vergamos pelo estresse, pelo sobrepeso, pelos compromissos assumidos, pela depressão, ou então por pura infelicidade, nós decidimos abandonar o excesso de bagagem. E aí tem início uma transformação que só quem pratica o verdadeiro desapego conhece. Viajar leve, então, traz liberdade, traz autonomia, traz foco nas experiências e no aprendizado. Viajar leve nos traz a possibilidade de buscar por prazeres genuínos e, sobretudo, por emoções positivas. Então, se você se sente que carrega excesso de bagagem, está na hora de aprender a fazer a mala apenas com itens essenciais. E para isso, amigo ouvinte, você terá que aprender a discernir o fundamental do útil e superficial. Então, eu sei que esse é um processo que requer muito além de persistência e sabedoria, pois pode bater de frente com toda uma cultura familiar, com toda uma cultura de vida profissional, etc., né, baseada no ter e no aparentar ter. Mas desde que você conheça e reconheça a importância de viver uma vida com mais leveza, eu duvido que não sinta como eu senti hoje, como eu me sinto, porque eu também já fui extravagante e carreguei muito peso, mas que não sinta uma pontinha de inveja daquele turista que experimenta a máxima liberdade de carregar uma malinha de bordo numa viagem internacional. Então, amigos ouvintes, usemos essa imagem para nos desapegarmos de tudo o que está sobrando. Você pode escolher começar agora ou apenas, quem sabe, na próxima oportunidade de ser feliz. E ser feliz também não basta encontrar a pessoa certa. Nós temos que fazer o amor dar certo. A Marta Medeiros, ela tem uma frase que, quando eu estou meio oscilante, eu gosto de ler. Eu tenho algumas frases que eu coloco perto de mim. Abro aspas. Regue as plantas, regue suas relações, regue o seu futuro, porque sem cuidar, nada floresce. Alguém me disse também uma certa vez que ser após o túmulo do desejo, e assim acertou em cheio. Vamos continuar o nosso papo daqui a pouquinho, vamos ouvir mais uma musiquinha. A gente volta já. No hell below us. volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Como eu vos estava falando, né, alguém disse certa vez ser a posse o túmulo do desejo. E podem crer que acertou em cheio. A maioria de nós anseia avidamente por algo até que consiga. Quando então aquilo tudo, como algum tempo depois, parece perder a graça. E acaba perdendo até a importância para nós. Em seguida, logo nós voltamos nossos olhos a novos quereres, sempre tentando alcançar o que ainda não possuímos. E assim nós agimos com as coisas, também agimos com as pessoas. E esse comportamento, amigo ouvinte, é extremamente nocivo à nossa satisfação pessoal, pois tanto nos distancia do desfrutar prazerosos das conquistas obtidas e também das pessoas que cativamos, quanto também nos impede de darmos valor ao que somos, ao que temos e a todos que já caminham ou caminharam connosco. Então a ambição, quando ela é bem direcionada, lógico que ela é necessária, né? E é necessária uma vez que nos motiva a não estacionarmos a energia de nossos sonhos. No entanto, focarmos exclusivamente nossas vidas em conquistas futuras acaba por ceder terreno que sustenta tudo o que já se encontra connosco e já faz parte da nossa lida diária. E o perigo consiste, sobretudo, amigos ouvintes, em negligenciarmos as pessoas que nos amam verdadeiramente e chegaram aonde estamos de mãos dadas connosco, né, apoiando-nos com cumplicidade e com um comprometimento sincero e nos ajudando a suportar o peso dos revés enfrentados, e que para mim não foram poucos e acho que para vocês também não. Então nós não devemos somente dar o melhor de nós enquanto tentamos conquistar quem amamos, mas sim, nós devemos manter acesa a chama de sentimentos que nos uniu no amor de nossas vidas desde o princípio. Como eu falei, o amor é um jardim que precisa ser regado. Então não é porque nós conquistamos alguém que nós podemos nos tranquilizar e ignorar as suas necessidades na certeza de que aquilo durará para sempre por si só. Haja o que houver e fim de cuidados, fim de proteção, fim de cativar. Amigos ouvintes, os nossos queridos, eles precisam continuamente de certificados de que nos importam. Precisam de saber diariamente de que lhes somos gratos, de que os amamos, e isso não se consegue transmitir através do silêncio, através do desinteresse, tampouco de corpo presente sem alma e sem calor. A sedução e a conquista, elas devem permear cada etapa de desenvolvimento dos relacionamentos, isso de modo a que o outro nunca tenha que conviver com olhares desencontrados, nunca tenha que conviver com passos descompassados, nunca tenha que conviver com sonhos compartilhados no vazio, nunca tenha que conviver com vozes perdidas e muitas vezes sem retorno. Porque, acreditem, ninguém merece ser ignorado por quem lutou, por quem viveu de dentro, por quem amou verdadeiramente e de forma recíproca. Ninguém deveria se frustrar frente ao que se dedicou com inteireza, com honestidade e doação transparente. Então nós não podemos nos acomodar e deixar de entrelaçar as mãos com quem sempre esteve ali torcendo por nós, acreditando em nossos sonhos, amparando os nossos passos, enxugando nossas lágrimas e comemorando nossas vitórias. E isso não precisa de ser um amante, não precisa de ser um marido, às vezes um irmão, às vezes uma mãe, às vezes até um amigo. Então, como bem nos ensinou o príncipezinho, nós seremos eternamente responsáveis por quem cativarmos, pois tal como as plantas, o amor que não é cultivado e regado com dedicação e verdade descolore, arrepece e acaba morrendo. Simples assim. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Tava bom demais pra ser verdade, eu quis duvidar. Tudo que eu queria ela me dava, nunca precisei comprar. Sei que não é da sua conta, mas vou te contar. E o que os meus olhos viram, você não vai acreditar. Parti pra cima mesmo, fui defender o que era meu por direito. Fiquei cego, fiquei possesso, qualquer um no meu lugar faria exatamente igual. Seu delegado, tenho direito a um advogado. Foi ele quem roubou ela dos meus braços. Cê tá prendendo o cara errado. Seu delegado, tenho direito a um advogado. Foi ele quem roubou ela dos meus braços. Cê tá prendendo o cara errado. Eu sou apenas um apaixonado. Aô! Sei que não é da sua conta, mas vou te contar. E o que os meus olhos viram, você não vai acreditar. Parti pra cima mesmo, fui defender o que era meu por direito. Fiquei cego, fiquei possesso. Qualquer um no meu lugar faria exatamente igual. E aí? Seu delegado, tenho direito a um advogado. Foi ele quem roubou ela dos meus braços. Cê tá prendendo o cara errado. Seu delegado, tenho direito a um advogado. Foi ele quem roubou ela dos meus braços. Cê tá prendendo o cara errado.
Gente, de volta então. É mais ou menos por aí. Então, a despeito da nossa aparência exterior, que pode ou não concordar com a nossa essência, nós expelimos por cada um dos nossos poros o veneno, ou então o antídoto, que brota do núcleo da nossa personalidade original. Nós somos o que somos. Não importa o que façamos para disfarçar, porque é no descuido que somos honestos. É na falta de ensaio que acabamos apresentando o nosso real e legítimo espetáculo. E como passar pelo tempo, conforme vamos nos apropriando das situações, pessoas e cenários, nós vamos nos esquecendo de vestir os figurinos, nós vamos ficando relaxados, acomodados, na falsa impressão de que já temos um lugar garantido neste mundo. E aí vagamos eternamente no mar de calmaria e águas mornas, e podemos nos acostumar facilmente ao conforto, ao confortável abraço da mediocridade. Então existe realmente uma aparente segurança nesse lugar, a salvo das agruras que circulam na parte externa. Podemos nos parecer normal nos tornarmos imperceptíveis, transparentes, invisíveis. É uma espécie de passe que se encontra nesse ponto da curva, sem o ardor da ambição e sem o peso de sustentar a atitude ética, sempre tão exigente em nossas mínimas decisões. Então, amigos ouvintes, também é uma verdade que a mediocridade é um tipo de droga, mas que é um tipo de droga socialmente aceite. Essa droga, ela entorpece, ela amolece, ela destempera. E, sem que nos demos conta, surpreendemos nossa imagem numa superfície polida qualquer, a nos sorrir de volta. É um sorriso estampado, esculpido, um sorriso congelado. E até é melhor que nem pensemos muito a respeito, pois se por uma ousadia qualquer nós decidimos querer lembrar o porquê sorrimos, nós acabamos correndo o risco de não achar motivo ou explicação. Nós corremos o risco de não saber sorrir diferente daquela representação de nós, aquela representação de nós mesmos no espelho. O sorriso pronto e fácil, realmente, amigos, é a conquista de uma vida medíocre. Os medíocres, eles não têm pelo que chorar. Porquê? Porque não há perdas. Nunca haverá o que perder para uma vida pautada no empate. Nos inúmeros caminhos da vida, amigo ouvinte, nós cruzamos com faces impecavelmente lisas e ausentes de marcas. São as faces sem rosto de pessoas pasteurizadas. São as pessoas pasteurizadas que já vêm com rótulo de ingredientes e sugestões de uso. Pessoas bem-sucedidas cujo sucesso se relaciona ao próprio carro, ou então ao próximo carro que precisa ser mais caro do que aquele carro atual que temos. Pessoas cuja alegria se mede pelas coisas que hoje podem ser compradas com o resultado do seu sucesso. E aí, amigo ouvinte, nós corremos um enorme risco de acreditar que isso é certo, que isso é ser feliz. Nós corremos o perigo de vender o brilho nos olhos para comprar a reluzente ostentação de uma vida cheia de conquistas. Nós corremos o perigo de vender a emoção que tira o fôlego para comprar uma janela de frente para o mar. Tomara que a gente nunca se esqueça de que ter a janela não nos dá a posse do mar. E de que para ver o mar, nós não precisamos possuir nenhuma janela. Então a nossa trajetória, amigos ouvintes, nessa vida tão errante e incerta, ela precisa estar fincada em valores, valores que não sejam perceptíveis, nem perecíveis, né? Precisa ser construída sobre algo que nos mova e que faça de nós realmente pessoas reais, que faça de nós realmente pessoas necessárias. Porque a nossa trajetória, ela precisa ser fiel a alguma coisa que existe lá fora, mas que tenha nascido dentro de cada um de nós. Então, o que nos orienta precisa ter a ambição de gerar felicidade além da nossa. Porque o que nos move precisa nascer de uma missão assumida para o bem de todos os que nos cercam. Seja de perto ou seja de longe, nessa imensidão do mundo agora tão perto. Sejamos então, amigos ouvintes, caprichosos em nossos mínimos gestos. Sejamos então, amigos ouvintes, caprichosos em nossas atitudes e ideias. Façamos o nosso ofício a nossa fonte de alegria. Escolhemos para viver uma vida plena. Escolhemos isso. Sejamos corajosos para escapar das armadilhas douradas que podem nos transformar em pessoas ansiosas pelo fim. O fim do dia, o fim do mês, o fim do ano. Acreditemos na nossa capacidade de construir coisas valiosas pelo bem que elas encerram e não pelos bens que elas possam nos proporcionar. Façamos cada um então de nossa, cada uma das nossas escolhas de acordo com a crença de uma existência que vale cada instante de vida. Porque viver sem riscos, viver sem comprometimento, viver sem entrega, pode até parecer e ser até menos arriscado. Mas é também a maneira mais eficiente de tornar pequena uma vida que já é curta demais para o tanto que esse mundo precisa de nós. Quem não teve uma vontade já? Uma vontade louca de partir para qualquer lugar, um lugar que ninguém conhece, um lugar que ninguém sabe. Fiquem por aí, a gente volta já.
Independente do que eu te disser agora, independente de tentar mudar a história, mas eu vou arriscar. Posso te perder, mas não vou deixar de falar. Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei. Pra mim, sempre mais do que eu mereci. Pensa direito e sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo, tô esperando. e sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar.
Volta então, amigos ouvintes, quem já ouviu falar na palavra Wanderlust? Wanderlust é uma palavra em alemão composta pela junção do verbo Wander, que significa andar sem rumo específico, perambular, explorar um lugar sem direção específica, e Lust, que poderia ser traduzido como drive ou como craving em inglês, ou seja, mais que um desejo, é uma ânsia profunda. Realmente não existe tradução específica de Wanderlust em português. Pelo menos no dicionário já procurei em todos e não encontrei. Mas esse sentimento que invade a gente, que cutuca e nos promete maravilhas se ousarmos sair da zona de conforto, ele é tão comum que o termo já faz parte até da cultura dos dias de hoje. Afinal, amigos ouvintes, quantas vezes nós não sentimos esse desejo absurdo de voar sem rumo, largar as raízes e descobrir novos caminhos, descobrindo a nós próprios na esquina de cada cidade desconhecida? Abrir a janela e sentir o vento, abrir o mapa e escolher de olhos fechados, ou com um desejo profundo, um desejo noturnamente gerado em sonhos, né, numa hiperatividade inconsciente de nós próprios. Abrir os olhos e escolher o destino, escolher partir, sonhar com encostas, sonhar com pedras, sonhar com estrelas, sonhar com conchas, com seres estranhos, estrangeiros, com cheiros e sabores que só se pressentem, que permanecem à espreita, à espera de existir no real. Sonhar com encostas, com pedras, com estrelas. Sonhar com rostos rosas em cores que explodem em simples menção de um poema. Mas não é preciso ir embora, não precisa ser para fora. Como eu vos falei, o Wanderlust é uma palavra mágica. Ela carrega um sentido e um sentimento que preenche a nossa alma de um desejo, de uma fome que pode ser satisfeita ou não, depende de nós. Pode ser abafada, cultivada, folheando guias de viagem, livros de fotos de países distantes, vendo um bom filme, ouvindo poemas em outras línguas que não se entenda, esbarrando no estranhamento do cotidiano, que só nutre esse desejo de partir para qualquer lugar onde mais de do que se sentir estrangeiro na terra natal, sejamos estrangeiros de verdade. As palavras, elas são mágicas, palavras são pedras, são estrelas, são conchas, mortos-vivos, pesados e brilhantes, existindo muito além, fazendo existir. Palavras são muito mais do que nós, de qualquer um de nós. Quando eu escrevo o mar entra todo pela janela, diz Alberto, o poeta português, levando as mãos e o vento levanta-se nelas, diz Herbert Elder, outro poeta lusitano. Levanto os olhos para o mar e despeço-me. Escrevo Wanderlust no papel e o desejo me transporta para onde eu quiser. Então hoje eu vou partir para onde o sonho levar. Que seja ele e só ele a escolher o destino. Que seja então também o desejo de todos vocês, queridos ouvintes. E não será a chuva que hoje rega meu quintal, fazendo felizes minhas flores, que me irá impedir de fazer uma grande viagem. Uma grande viagem, uma grande viagem, uma feliz viagem. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Eu desejo uma ótima noite de domingo a todos vocês e uma ótima semana para todos nós. Obrigado mais uma vez pela vossa extraordinária audiência e até o próximo programa.
Você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora. Que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando guarda a chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra ela: eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora.
Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite.